E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Ouvindo a voz de Deus é o estudo da palavra de Deus. Nós estamos meditando nesta Semana Santa sobre os temas relacionados à vida, morte, sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e ressurreição. Hoje vamos falar sobre a experiência de Jesus Cristo no Getsêmani. Quando os discípulos, ao lado de Jesus, começaram a caminhar em direção ao Getsêmani, naquela noite de quinta-feira à noite, Jesus Cristo, a princípio, estava conversando animadamente com os discípulos enquanto se dirigiam ao jardim do Getsêmani. Jesus estivera instruindo-os, mas ao se aproximarem do Getsêmani, Jesus se tornou estranhamente mudo, silencioso. Muitas vezes, Jesus já estivera no jardim do Getsêmani com os discípulos orando, mas nunca o coração de Jesus estivera tão tomado pela tristeza como nessa noite da sua última agonia. Agora, ele parecia excluído da luz da mantenedora presença de Deus. Era então contado entre os transgressores. Devia suportar a culpa da humanidade. Foi quando Jesus Cristo exclamou, que está em Marcos capítulo 14 e o verso 34, "A minha alma está profundamente triste até a morte." Ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operou em Jesus. Nunca antes tinham visto Jesus daquela forma, silencioso e triste. À medida que avançava, mais se aprofundava essa estranha tristeza. Porém, não ousavam os discípulos interrogar Jesus sobre a causa da tristeza. O corpo de Jesus cambaleava quando caminhava em direção ao Getsêmani. Estava prestes a cair. Cada passo que dava agora fazia-o com extremo esforço. Gemia alto, como sob a pressão e opressão de terrível fardo. Por duas vezes os companheiros discípulos tiveram que sustentá-lo, do contrário teria tombado por terra. Logo próximo à entrada do horto do Getsêmani, Jesus deixou todos os discípulos, com exceção de três, pedindo a Pedro, Tiago e João que o acompanhassem. Penetrou no mais retirado recesso do horto do Getsêmani. Esses três discípulos estiveram sempre mais íntimos com Jesus. Eles contemplaram Jesus Cristo em sua glória no Monte da Transfiguração. Viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Ouviram a voz do céu. Agora, em sua grande luta, Jesus os desejava ter bem perto de si. Desejava que passassem a noite com ele em oração. Em Mateus capítulo 26 e o verso 38, Jesus pediu aos discípulos, aos três: "Ficai aqui e velai comigo." Jesus se distanciou uma pequena distância deles, não tão afastado que eu não pudessem ver e ouvir, e então caiu prostrado por terra. Sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. Não o pecado dele, mas o pecado nosso, o pecado de toda a humanidade estava sendo colocado sobre Jesus. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo, que o seu espírito tremeu diante dele. Para escapar a essa agonia, não deve exercer o seu poder divino como Deus. Ele tem que enfrentar Satanás como homem. Como homem, cumpre-lhe sofrer as consequências do pecado dos homens. Como homem, deve suportar a ira divina contra a transgressão. Quando Jesus sentiu interrompida sua unidade com o Pai, por causa dos nossos pecados colocados sobre ele, temeu que em sua natureza humana ele não fosse capaz de resistir o conflito com os poderes das trevas. No deserto da tentação, Jesus estivera ali em jogo o destino estivera em jogo, o destino da raça humana. Porém, no deserto da tentação, Jesus saiu vitorioso. Agora, Satanás veio para a derradeira e última luta contra Jesus. Satanás estivera se preparando durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, se preparando para esse dia, para a última luta com Jesus. Tudo estava em jogo para Jesus e para Satanás. Se Jesus falhasse, ou se Satanás falhasse, o destino estaria selado. Falhasse aqui, estaria perdida a sua esperança de domínio da terra. Este era o pensamento de Satanás. Os reinos do mundo, se Satanás falhasse, tornar-se-iam, afinal, possessão de Jesus Cristo para todo sempre. Então Satanás se preparou para esse dia de luta, quando Jesus Cristo, no Getsêmane, teria que enfrentá-lo como homem, na dependência de Deus. Ele próprio, Satanás, se fosse derrotado no Getsêmane, seria expulso e nunca mais teria espaço no planeta Terra. Mas se Jesus Cristo pudesse ser vencido, a Terra se tornaria para sempre reino e possessão de Satanás, e a raça humana estaria perpetuamente sob o seu poder. Satanás tentou Jesus Cristo no Getsêmane, dizendo: um dos teus mais zelosos seguidores te há de trair, te há de negar. Todos te abandonarão. Não vale a pena sofrer por eles. Eles não merecem tão grande sacrifício. Jesus repeliu tal tentação, tal pensamento, com todo o seu ser. O conflito era terrível. Os pecados dos homens pesavam duramente sobre Jesus em sua agonia. Jesus se apegava ao solo frio, como que a impedir de ser levado para longe de Deus. O enregelante orvalho da noite caía-lhe sobre o corpo curvado, mas Jesus não estava tentando para isso. Dos seus lábios pálidos irrompeu o amargo brado, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas mesmo assim, Jesus acrescentou: todavia não seja como eu quero, Pai, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, verso 39. O coração humano anseia simpatia no sofrimento, e Jesus é um ser humano vivendo na dependência do Pai. Esse anseio Jesus experimentou até o profundo do seu ser. Na suprema angústia da sua alma, ele foi ter com os discípulos para buscar conforto, mas achou-os dormindo. Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências da sua própria culpa e voltar para o Pai. Novamente foi o Filho de Deus, Jesus, tomado de sobre-humana aflição, voltou para o seu lugar em que ele estava ajoelhado antes. Agora ele estava mais desfalecido e mais exausto. Arrastou-se outra vez para o lugar da sua luta anterior. Seu sofrimento era maior. Ao sobrevir-lhe a agonia da alma, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas capítulo 22, verso 44. Jesus suou sangue. Tão grande foi a sua agonia e o seu sofrimento, tão pesado era o fardo dos nossos pecados, os meus e os seus pecados, querido amigo, estavam colocados sobre Jesus. Os ciprestes e as palmeiras, as oliveiras, foram as silenciosas testemunhas da angústia de Jesus. Dos folhudos ramos caía denso orvalho sobre o seu corpo prostrado. Como se a natureza estivesse chorando sobre o seu autor, sozinho em luta contra os poderes das trevas e os demônios. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Agora Jesus não estava orando pelos discípulos. Agora estava orando por sua própria alma, assediada de tentação e de angústia. O tremendo momento chegara. Aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice reservado ao homem culpado. Ainda não era demasiado tarde. Jesus poderia muito bem enxugar da fronte o suor de sangue e deixar perecer o homem em sua iniquidade. Jesus poderia voltar para o Pai, porque ele não tinha pecado. Ele era o Santo de Israel. Trêmulas caem as palavras dos pálidos lábios de Jesus. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. 3 vezes proferiu essa oração. 3 vezes recuou a sua humanidade do derradeiro e do supremo sacrifício. Surge, porém, então a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Jesus vê que os transgressores da lei, se deixados sozinhos, eles perecerão. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado, vê as misérias e os ais do mundo condenado, tudo aparece diante de Jesus. Contempla a sorte iminente da humanidade dominada pelo pecado e então Jesus toma uma decisão. Salvará o homem, custe o que custar da sua parte. Aceita o seu batismo de sangue para que por meio dele milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Havendo tomado a decisão, cai moribundo no solo do qual se erguera parcialmente. O Salvador Jesus pisou sozinho o lagar, e do povo nenhum com ele havia. Mas Deus, o Pai, sofria com o seu Filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Viam seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas. Viam a natureza humana de Jesus vergada ao peso de misterioso pavor que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Nesta hora de crise, quando a sorte da humanidade oscilava na balança, houve silêncio no céu. Os anjos emudeceram em face do sofrimento de Jesus. Venceria Jesus Cristo ou desistiria de salvar a humanidade? Moisés, Elias, Enoque, que estavam no céu, contemplando as cenas do sofrimento de Jesus no Getsêmane, eles também ficaram mudos. Eles ficaram expectantes. Se Jesus Cristo falhasse, Moisés, Elias, Enoque teriam que voltar, descer do céu. Teriam que voltar para esta terra. Todo o céu silenciou. Nenhuma harpa foi tocada. Nessa hora terrível, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos de Jesus, abriu-se o céu. Surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva da hora da crise. E o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual caíra Satanás, Gabriel, ele veio para junto de Jesus. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo, a fim de que o bebesse, com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força ao divino humano suplicante Jesus. Ele lhe apontou os céus abertos, falando-lhe das almas que seriam salvas em resultado dos seus sofrimentos. Afirmou-lhe que seu Pai é maior e mais poderoso que Satanás, que sua morte retumbaria na inteira derrota de Satanás e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe que ele, Jesus, veria o trabalho da sua alma e ficaria muito satisfeito. E então a agonia de Jesus cessou. Agora foi-se embora a sua depressão e o seu desânimo. Agora ele estava calmo e sereno, com a certeza do amor do Pai, com a certeza de que milhões de pessoas seriam salvas pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. Uma paz celestial pairava-lhe no rosto manchado ainda de sangue. Novamente Jesus vai encontrar os discípulos e os encontrou ainda dormindo. Contemplando-os dolorosamente, Jesus disse: "Dormi agora. Podem dormir. Repousem, porque é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores." mesmo ao proferir estas palavras, ouviu as pisadas da turba que vinha em sua procura e disse: Levantai-vos, partamos, eis que é chegado aquele que me trai. Mateus capítulo 26, versos 45 e 46. Nenhum vestígio da sua recente agonia se podia ver no rosto de Jesus. Ele estava calmo, tranquilo e seguro. Ele saíra vencedor do Getsêmani. Entrou para o Getsêmani cambaleado e arcado sob o peso dos nossos pecados, mas agora ele estava firme, calmo e sereno, com a certeza da decisão de salvar a humanidade. Achando-se à frente dos discípulos, Jesus pergunta para aquela turba que foi trazida por Judas. Jesus pergunta: a quem buscais? Responderam: buscamos a Jesus Nazareno. Jesus disse: sou eu. João capítulo 18, versos 4 a 6. Ao serem proferidas estas palavras, sou eu, o anjo que há pouco estivera confortando a Jesus interpôs-se entre ele e a multidão, e uma luz divina iluminou o rosto do Salvador, e uma como que pomba pairou sobre ele. Em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer um momento. Cambalearam em recuo. Sacerdotes, anciãos, soldados e o próprio Judas caíram como mortos por terra. Mas o anjo se retirou, dissipou-se a luz. Rapidamente a turba, aquela turba assassina, ergueu-se do chão. Os soldados romanos, os sacerdotes e Judas reuniram-se em redor de Jesus Cristo e então o prenderam. A quem buscais? Eles disseram: a Jesus Nazareno. Eu sou Jesus o Nazareno. Judas o traidor se aproximou de Jesus, deu-lhe um beijo na face. E Jesus ainda fala: Judas, com um beijo estás traindo a mim? Amigo, a que vieste? Judas, com um beijo, traiu a Jesus, entregara-se a Satanás. Sim, querido amigo, Jesus Cristo espera pelo seu amor. Jesus Cristo espera pelo seu abraço, aceitando como Salvador pessoal. Jesus Cristo sofreu as agonias da morte no Getsêmani e na cruz, mas compensou, porque você tem à sua disposição hoje a salvação em Jesus Cristo. Aceite-o como seu Salvador. Desfrute a paz que vem de Jesus Cristo, porque o Getsêmani é uma história de perdão, de vitória do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém.
Aproxima, já estamos quase ouvindo.